Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha a gente aqui outra vez. Um salve para você, meu querido, minha querida ouvinte, que nos acompanha nas ondas e nas mídias. É, pessoal, eu sou o João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB, pelo site radio.diariopb.com.br ou pelo aplicativo da Rádio Diário PB, disponível para Android e iOS. Somos também retransmitidos nas ondas dos nossos colegas de mídia livre espalhados pelo Brasil, além de também estarmos disponíveis no agregador de podcast da sua preferência. Pode procurar a gente está lá no RadioTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google e no Apple Podcasts. Ah, e também estamos no Amazon Music. É, pessoal, aqui comigo eu conto com os comentários do meu querido Emanuel Reis, o meu, seu, nosso boy dos bets, o nosso artista atleta, Matheus de Júnior, e a nossa enciclopédia do fute, o nosso querido Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar com Matheus de Júnior, nosso palmeirense artista atleta. É, cara, tem Recopa aí na fita.
É isso aí, Jales. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que acompanha o Rifão da Bola. E é isso, né, Palmeiras disputando aí vários jogos já nessa temporada. Ficou aí a vitória merecida aí pro Flamengo. Parabéns aí pra Diogão, que tá feliz que só, né? É, um título aí, né, que ele tava almejando a semana inteira em cima do grande Verdão. Então ele que comemore, né, que seja feliz. E o Palmeiras agora vai atrás do título continental, né, que é o que é mais interessante pra gente. E é isso aí, simbora.
É isso aí, galera. Vamos que vamos. Agora eu vou chamar o super campeão desta semana, o meu querido Enciclopédia do Fute. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo Coelho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos, ouvintes. Obrigado, Matheus. Realmente estou feliz aqui. Muito feliz de poder estar tocando novamente o hino do Flamengo aqui pela segunda vez já no programa, né? O Flamengo aí que conquistou, o Rogério Ceni conquistou seu segundo título com os goleiros sendo decisivos, né? O Rogério Ceni, que é ex-goleiro, agora foi a vez do Diego Alves brilhar, né? E o brasileiro foi o Cássio, que brilhou sendo decisivo também. E vamos falar mais sobre isso no Highlights, certo, Thiago?
Certíssimo, meu querido Diogo Coelho. Agora vou chamar aquele nosso protótipo de contraventor, o homem com os palpites mais quentes das bancas de aposta do Brasil. O meu, o seu, o nosso boy dos bets. Bom dia, boa tarde, boa noite, Emanuel Reis.
Eu tô tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí todo mundo. Matheus, muito sério, né, hoje. Estava até um pouco contrariado. E aí, super copinha manchada, né? Eu venho trazendo isso aí. O Palmeiras sempre fala isso quando perde alguma competição. Super copinha foi manchada. Leandro Voaden aí, o melhor jogador do jogo, né? Isso. E aí a gente teve o Flamengo ganhando essa Supercopa, que eu vou falar mais, que não foi inventada em 2020, não, né? A gente teve um retrospecto aí. E o primeiro campeão a sair na mídia foi o Corinthians. Mas aí a gente vai desenrolando ao longo do programa, né? Bora que bora.
Vamos que vamos, meu Brasil brasileiro, minha galera linda e maravilhosa. Agora a gente chama aquele quadro trazendo aí os melhores momentos do que rolou nesta última semana. O Highlights. Solta a vinhetinha, Serjão.
Highlights.
É, pessoal. E agora nos nossos Highlights a gente traz de tudo um pouco aí, né? Já os nossos queridos comentaristas já nos adiantaram um pouco do que ia rolar aí. Vamos falar de Recopa e de Supercopa. Tem também mata-mata da Champions, mata-mata da Lampions. É, galera, a Copa do Nordeste também vai avançando, chegando nas quartas de final. Tem também o clássico mineiro, né, com Cruzeiro e Galo também. Tem Casemiro expulso no fim do jogo, mas o Real venceu o Barça no clássico espanhol. E hoje tem mais, né, na Champions. Tem Real contra Liverpool. Também tem definido aí o mata-mata da Copa do Nordeste. Vamos saber quais são os clubes que vão disputar as quartas de final. Eu gostaria de começar pelos comentários do meu querido Emanuel Reis. E aí, Emanuel, o que é que você tem para destacar aí do que rolou nesta última semana?
Não, hoje eu queria começar o programa avisando que eu tô gaiato, né? Porque o Palmeiras aí conseguiu me deixar feliz. Inclusive o craque Neto comemorou, né? Soltou até um palavrão aí com a vitória do Flamengo. Agradeceu muito o Flamengo e a Diego Alves. Parabéns, Diego Alves aí, por ter segurado. E Abel, né, com essa tristeza aí, a gente vai falar também mais na frente essa expulsão de Abel, uns socos aí na cara de fulano, enfim. Mas falando aqui de highlights, a gente tem essa Recopa, né, que pra mim não vale nada, a mesma coisa da Supercopa, mas enfim, são títulos, né? Pelo menos a Recopa é um jogo, são dois jogos, né? Não é isso? A Recopa não são dois jogos? Pronto, pelo menos tem isso, né? A Supercopa, um jogo só, já vale um troféu, tá muito fácil ganhar um troféu, enfim. Mas até da Recopa também. Então, pra mim...
Você chega lá.
É verdade. Se você tá falando... Então, a Recopa, pra mim, realmente foi manchada, né? Tiraram um gol do Defensa e Justiça. E aí fica a nossa preocupação, né? Fica a nossa preocupação pra onde vai, pra onde tá caminhando a arbitragem, não só na América Latina, mas no mundo todo. Não é isso mesmo? E aí na Supercopa... E aí na Supercopa a gente teve o duelo dos VARs, né? A gente teve o Varmengo contra o Varmeiro. E aí no duelo dos VARs, alguém tinha que claro sair ganhando, né?
Teve claro assim, o dono da CBF, né? Com certeza.
Confederação Brasileira do Flamengo. Não, Confederação Brasileira do Flamengo. A CBF significa isso. E aí, a gente teve um jogo, não falar sério agora, né? Mas a gente teve um jogo assim, um jogo de alto nível, né? Isso aí eu sei reconhecer também. Até os pênaltis, né, galera? Pênaltis foi uma tranqueira, não dava pra ver. Parecia até sexta divisão do campeonato do Butão, tá entendendo? Foi uma coisa assim que inenarrável, né? O Palmeiras perdeu para ele nos pênaltis. Teve isso também. Teve uma ocasião em que o Flamengo chegou a perder dois pênaltis. E aí o Palmeiras era só fazer um de dois e não conseguiu fazer isso, né? Parou nas mãos do Diego Alves, que eu tô agradecendo de novo aí, né? Publicamente. Falando de Copa do Nordeste. Não, vou falar primeiro aqui, vou seguir a sequência. Clássico Mineiro, né? O Cruzeiro aí surpreendendo o grande Galo e Hulk ficando naquela, né? Temos episódio também do Fofoca de Gandula que vamos destrinchar mais essa situação. Então o Cruzeiro prevaleceu, alguns dizem que ganhou o maior de Minas. Para mim o maior de Minas é o América Mineiro, né? Time do Lisca doido. Não é nenhum desses dois aí que um tá devendo até o fundo das cuecas e o outro não consegue sair da Série B mais. No clássico espanhol, deu a lógica, né? Deu a lógica aqui. Todo mundo foi Real Madrid aqui, menos o nosso amigo Matheus de Júlio, que tava com a aura da perda nessa semana, da derrota mesmo em campo. Então o Palmeiras perdeu, o Barcelona perdeu, o Porto perdeu. Os times que Matheus disse que ia ganhar, perder, né? A gente esse teve esse episódio também.
Ferrujado de Matheus.
Deu a lógica, né? E aí o mata-mata
da Copa do Nordeste. Isso é um traíra, Matheus.
Pra você ver o que é o corintiano rancoroso, tá vendo?
E aí sobre a Copa do Nordeste, né? Eu queria começar falando aí, parabenizando o Belo, que fez uma boa despedida, né? Da Copa do Nordeste. Afinal de contas, ganhou do Santa Cruz lá no Arruda. Não é fácil, mentira. Não, brincadeira, não é fácil ganhar do Arruda. Temos as quartas de finais, né? Quartas de final. Bahia, CRB, Fortaleza, CSA, Vitória da Bahia e Alto de Piauí, Ceará e Sampaio Correia. Pra mim, tá forte, tá entendendo? Tá forte, tá interessante, vai ser bom assistir. é daqui a 3 dias, é no dia 17, certo? É, alguns às 4. E vai ter no dia 18 também, Ceará e Sampaio Corrêa. Tô torcendo muito aí pros times do Ceará, principalmente pros times de Ceará e Fortaleza, né? Que eu passei um tempo lá e gostei do futebol da galera. Mas em resumo é isso, né? A gente teve uma semana bem agitada aí, né, Matheus? E vamos nessa aí. Eu quero ver aí o que é que eles têm pra falar agora, os flamenguistas e os palmeirenses.
Bom, com a palavra, o campeão da semana, Diogo Coelho.
Primeiro eu queria falar que eu tava ficando muito neurótico com a arbitragem, cara. Precisa calmar um pouco, deixar essa neurose da arbitragem de lado, pô. Senão, não dá. Mas vamos começar falando dos dois grandes clássicos que tivemos no futebol mundial, né? Primeiro, Flamengo e Palmeiras aqui no Brasil, com um jogaço de bola, né? A Arrascaeta fazendo um golaço.
Ganhou um carro, melhor jogador da partida.
Não é? E, pô, pra mim o Diego Alves merecia também, só que a eleição foi feita aos 30 minutos do segundo tempo. Então, o Diego Alves não teve oportunidade de ser votado ali no final, né? E aí, no final, ele garantiu, não concordo com o Emanuel quando diz que o Palmeiras perdeu para si mesmo. Foi a primeira vez que eu vi uma disputa de pênaltis virar assim, faltando 3-1 para o adversário, o time virar no 3-1, acho que eu nunca tinha visto. E fomos até lá, 9 cobranças de pênalti, né? Com direito à confusão no final, mas foi um jogaço e o Flamengo mereceu a conquista. Se tivesse na mão do palmeirense, também era merecido. Acho que o Palmeiras fez um bom jogo aí e valeu a taça por toda a emoção. No clássico, né, foi outro grande jogo também, com o Benzema e o Vinícius Júnior ali dominando o ataque no primeiro tempo. Segundo tempo, o Barcelona melhorou, mas outra vitória merecida também do Real Madrid, com o Casemiro vacilando no final, né, fazendo uma falta ali desnecessária e sendo expulso. Parabenizar o Cruzeiro aí, que tá 4 jogos invicto, ganhou do maior rival, o Galo, né? A gente falou tanto na semana passada do Atlético e América Mineiro, que era o clássico da primeira divisão do Campeonato Mineiro, mas o grande clássico de Minas Gerais é esse, né? E o Galo foi lá, o Cruzeiro foi lá, mostrou que é forte, mesmo estando lá embaixo. E aí vem as Champions League com quarta de final, né? Ceará e Sampaio Correia, Vitória e Altos, Fortaleza e CSA, Bahia e CRB nas quartas. Parabenizar a dupla cearense, o Ceará e o Fortaleza terminaram cada um terminou na primeira colocação do seu grupo, né? O 13 ali quase se classificou, ficou a um golzinho contra o Sport, terminou 2-2 contra o Sport, se faz ali, classificava, né? E o Botafogo, como disse o Manuel, que conseguiu sua vitória, tão suada vitória aí no torneio. E é isso. Fortes emoções.
Matheus de Júlio, o que é que você tem para dizer em sua defesa aí, depois de perder a Supercopa? Tem Recopa, né, amigo? Então, a esperança ainda prevalece aí de abocanhar um troféu continental ainda nessa semana.
Recopinha manchada.
Recopa.
Vou pedir pra galera do recalque segurar um pouco as pontas, né? Porque chegar em várias finais assim é para poucos, né? Mas é isso, né? A brincadeira faz parte, né? A depressão é coisa séria. A tristeza, né, com a derrota bate sim, com certeza, mas foi um jogo gostoso de assistir, né? Eu gosto de ver bons jogos. E no final das contas, né, aconteceu isso aí, o que o Diogo trouxe, né? Teve um momento que eu acreditei que o jogo ia ser... Já era do Palmeiras, já tava feliz pra caramba ali, né? O Flamengo tinha perdido 2 gols. E aí, o goleiro do Mengão, né, o Diego, foi um verdadeiro paredão, né? Escreveu a história dele aí na história do Flamengo. Escreveu o nome dele na história do Flamengo. E é isso, cara, né?
Só um detalhe que o Rodrigo Caio fez um pênalti infantil ali, até que não precisava, né? Que o Flamengo tava com o jogo também quase na mão ali, e o Rodrigo Caio deu uma vacilada, mas...
Né? Eu acho que se é pra falar de momentos legais, vamos também lembrar do primeiro gol do Palmeiras. Veiga fez ali uma pintura linda no meio da zaga do Flamengo. Mas o que vale no final é o último resultado e parabéns aí pro Flamengo. O Palmeiras agora tá concentrado, né, no último jogo aí da Recopa. E tô empolgado com isso também, enfim. Vamos falar de outros jogos aí, né? Todo mundo comentou um pouco, né? Queria comentar do vexame que é, né, pro Galo, né? O clássico mineiro. Acredito que é o Galo que tem aí um plantel, né? Que o banco do Galo paga duas vezes, né? Os titulares do Cruzeiro. E aí o Galo nos clássicos não consegue se impor, né? O Galo que quer ser um time continental, quer ser um time de Libertadores. Dessa maneira aí, né? Com um jogador caro saindo brigando no vestiário aí, trocando farpas, não vai muito longe não, viu? E o La Liga, o grande clássico, né? O La Clássico, né?
É o clássico.
Também aí.
Clássico.
É o clássico, isso mesmo. O jogo interessante demais, né? Eu tava aqui conversando com os caras e eu jurava, de pé junto, que tinha apostado no Real Madrid. E aí o grande Manuco trouxe aí o áudio do antigo programa. E aí eu voltei no Barcelona com indução do âncora, viu? Essa é a verdade.
Isso que eu ia dizer. Já lhe influenciou, a gente reouviu a parada e vimos que foi influenciado.
Tá bom. Se vocês acham que eu tenho influência, então eu vou influenciar também nos comentários aí. Eu queria deixar aqui, queria ressaltar aí o mata-mata da Champions que rolou ontem, né? A primeira parte aí dos semifinalistas, a gente já tem dois deles, né? PSG e Chelsea avançaram na Champions League, deixaram para trás o todo-poderoso Bayern e o Porto, né, cara? Foi complicado aí, foram dois jogos de volta aí bem emocionantes. O PSG, apesar de ter perdido pro Bayern, conseguiu avançar. O Chelsea também perdeu com um golaço de bicicleta, né, do ataque português, mas no final das contas, quem acabou avançando para as semifinais foram os Blues. Agora a gente ainda tem Liverpool e Real Madrid, que vai rolar esse confronto aí, Manchester City e Borussia Dortmund. Na verdade é Dortmund versus City, né, que agora é na Alemanha o jogo. Então vamos ficar de olho aí para saber quais são os outros dois semifinalistas da Champions League, né. Outra coisa também, pulando de Champions para Lampions, eu acho que era bom a gente falar aí também, definido o mata-mata da Copa do Nordeste. É importante a gente ressaltar o seguinte: não passou nenhum time pernambucano, né? Assim, a gente já imaginava que os clubes paraibanos não fossem avançar na competição, porque estavam com um elenco bem limitado tecnicamente, financeiramente também existe uma certa dificuldade para garantir reforços de qualidade para os clubes paraibanos. Eles e Botafogo fizeram o que podiam dentro das suas capacidades financeiras, mas o elenco não tinha condições de render muito, além do que rendeu nessa edição da Copa do Nordeste, né? O que me deixou surpreso realmente foi o péssimo desempenho das equipes pernambucanas nessa edição. Não passou nenhum dos times de Pernambuco para as quartas de final. Nem Salgueiro, nem Náutico, nem Sport Recife conseguiram avançar aí. Coisa feia aí. E é bom a gente lembrar, né? Fala, mano.
Não, só pra lembrar aqui, a gente esqueceu, acho que todo mundo esqueceu de comentar, não foi os jogos da Champions. Eu acho legal a gente dar uma palavra sobre. E aí a gente viu, né, o jogo de ontem do PSG contra o Bayern de Munique, apesar de ser no Parque dos Príncipes, o Bayern conseguiu aí o seu golzinho de vitória com o Choupo-Moting, né? Aquela velha lei do ex. Foram várias leis de uma vez, né? A lei do ex e a lei do que não faz leva, né? A gente viu isso aí. Alguns falam que Neymar arrasou no campo, né? Pra mim jogou bem. Quando joga bem, eu não tenho problema em falar também. Neuer jogou bastante bem. Navas não precisou trabalhar tanto. E houve muitas falhas, né? O Bayern, apesar de ter 9 lesionados, apesar de estar jogando super limitado, ainda conseguiu sair com um empate agregado 3-3, perdendo o critério do saldo de gol, né? Eu acho importante falar disso, porque assim, quando a gente fala fora do programa aqui, tem dois amigos meus que ficam enchendo a bola do PSG, né? Dizendo que tá em altíssimo nível. Mas quando viu o Bayern do outro lado, mesmo com 9 desfalques, mesmo com um desfalque, pelo menos em cada área do campo, não conseguiu ser superior daquele jeito que um time que tá muito à frente, né? Que vai ganhar a Champions League, tem. Pra mim, quem vai ganhar a Champions League agora é o Manchester City. Tá completo, o PSG. O PSG vai pegar o Manchester City e aí eu quero ver como é que vai ser a conversinha.
Boa, muito
PSG,
bom.
O PSG amassou o Bayern no primeiro tempo.
Manuco mostrando que ele é Neymar Zete, né? Neymar que pra mim, né, funcionou legal, mas pra ser o que ele quer ser, né, para ele chegar o que a mídia brasileira quer vender dele. Ele não pode estar perdendo 3 gols na cara como ele perdeu daquela maneira. Ele não pode, inclusive, né, tipo, Noia se sente tão tranquilo, tão à vontade, né, com o Neymar atacando, que fez uma função de zagueiro ali, né, aquele último ataque, né. Então, acho que Neymar funcionou bem sim, mas os gols que ele perdeu, para o cara que ele quer ser, não pode ser. Numa Champions, num último jogo de quarta de final, não faz sentido nenhum.
Eu não queria nem mencionar Neymar, né?
Também, né?
Mas pode falar aí. Eu nem queria falar de Neymar, porque eu achei que ele rendeu muito pouco para o que a gente costuma ouvir aí, criar expectativas dele. Fala, Diogo.
Não, só acho que faltou um pouco de sorte pro Neymar também. E eu ainda acredito nele aí, eu como um bom brasileiro tô torcendo para os nossos brasileiros aí pelo mundo também, e espero que o Neymar possa brilhar ainda no final dessa Champions. Eu ainda acredito que o PSG ganhe essa competição.
Todo jogo falta sorte para Neymar, é incrível, né?
Mas vamos falar do seguinte então, galera, o destaque da semana, quem vocês destacam aí? Vamos começar por Matheus de Júlio, qual é o nome que você destaca aí dessa semana que deu muito certo?
Rapaz, eu vou dar dois. Eu vou com orgulho verde, né? Vou de Veiga. Eu acho que o gol de Veiga foi um gol de placa mesmo. Foi bonito demais aquela jogada. E vou de Neuer, velho. Acho que colocou o nome dele mais uma vez aí, né? Na verdade, não colocou, né? Ele só blindou, né, o nome dele, né? Como o grande goleiro da história do futebol. E que partida ele fez, viu? Foi incrível. Apesar do Bayern eliminado, mas ele foi gigante, né?
Boa. Eu também tô com você, Matheus. Eu só tenho um nome para indicar como destaque da semana e é o goleiro do Bayern mesmo, é Manuel Neuer. Para mim, ele foi uma partida excepcional no guarda-redes dos bávaros. E lamento demais eles não terem avançado aí para a próxima fase da Champions, para as semifinais. Mas que, de fato, fique registrado aí que foi uma partida gigante do goleiro do Bayern nessas quartas de final da Champions League lá em Paris, no Parc des Princes. Diogo Coelho, quem você destaca aí essa semana?
Foi a semana dos goleiros, né? Meu destaque é um goleiro também, mas é mais pro meu lado aqui, é do Diego Alves. Garantiu o título aí do Flamengo no final de semana. E a gente podia destacar, né, os goleiros, porque também teve o Everton, que defendeu muito, fez umas defesas incríveis ali no final.
É verdade. Navas também.
Então, o Navas também. Então foram os finais de semana dos goleiros. Essa semana o Navas, o Everton, Diego
Alves. O Cássio também, né? O Cássio também pegou umas bolas boas também.
Mano, é Manuel Reis. Quem você destaca?
Não, ele se esquece de falar o nome de Cássio. Quando é um corintiano, fica um pouco esquecido, né? Então, não, eu tenho dois. Ah.
Não, aqui tem aquela entrevista do Luan, né? Que o Luan tá triste, achei que você ia falar dele.
Não, eu vou falar dele, mas no próximo bloco. No fofoca eu falo dele, puxo uma fala dele. Mas assim, eu queria dar parabéns ao Santa Cruz também, né? Que ontem perdeu a vaga na Copa do Brasil. Que fazem. Mas assim, eu tenho dois pro Cianorte. Perdeu pro Cianorte. Dois destaques da semana. O primeiro é Cássio, como a galera tá falando aí, os goleiros saíram muito bem e eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. E o segundo destaque é o cara chamado Lucas Gabriel Figueiredo dos Santos Silva. Tem nome de imperador, né? O nome do cara vai até o final, que é o Lucas Gabriel do Botafogo da Paraíba, que foi o cara que fez aí o gol do Belo contra o Santa Cruz. Eu tinha que destacar o cara responsável aí pela primeira vitória do Belo que eu vejo aí em 258 meses, né? Então fica aí a minha homenagem a ele.
Tá feita aí a homenagem, garantiu também um nomezinho do Belo entre as listas dos nossos destaques da semana. Nós vamos finalizando esse primeiro bloco do Rifando a Bola e daqui a pouquinho a gente volta com Mulherada Futebol Clube, Futipédia, Fofoca de Gandula e muito mais, galera. Não sai daí que a gente volta já.
Bora nessa, De Bruyne.